alguém quer perguntar, quer comentar, que vocês estavam conversando, de repente surgiu alguma dúvida, alguém quer falar alguma coisa antes de nós começar a segunda parte sobre essa questão de se aproximar de Deus? Tudo certinho com relação à razão. Inclusive, como usar a razão para destruir a razão? Como é que você usa a razão para destruir a razão?
Olha, uma coisa já coloca o julgamento, né? E aí
ela faz. Não, porque aí você está. Pode não estar colocando o julgamento, mas pode estar colocando uma paixão, pode estar colocando uma posse, pode estar colocando um desejo. Não. Usar a razão para destruir a razão é você usar uma razão que não seja mal educada, que não seja soberba e que não seja egoísta. Ou seja, você usar valores espirituais. A partir do momento que você usa os ensinamentos dos mestres como razão, você consegue retirar essas coisas. Por exemplo, bala perdida. A razão mal educada, a razão egoísta, a razão que é soberba, não só acusa alguém por aquela morte. A razão que é fundamentada nos ensinamentos espirituais vai fechar. Ninguém morre antes da hora e Deus sabe a forma de cada um morrer. Então não tem bala perdida, tem bala que assou na hora que tinha que assar. Vai para quando você entra também na influência dos acontecimentos da vida, que é um capítulo do livro do Espírito, onde é dito assim: se uma bala for disparada contra uma pessoa e ela não tiver que receber essa bala, o Espírito muda a bala de lugar, aí ali é dito, não, ele pode distrair o ser humano para que ele tire a cara e a bala passe do lado. Então aquele não foi distraído.
O que não era para ser.
Aí você já está tirando conclusão. Eu não sei se não era, eu sei que aconteceu isso. Ponto final. O resto é tudo construção de uma razão fundamentada no egoísmo, porque eu sei. Eu sei que não era para acontecer.
Não sei. Eu achei.
Sabe, tanto sabe que afirmou.
Achei.
Foi por lixo.
Porque Deus é causa primária, ele não deixa acontecer nada que não seja, não é isso?
Se Deus fosse causa primária, você não teria nem bala, como nós vamos ver agora.
Mas não é causa primária?
Sim, não.
Deus não é?
Deus não é causa primária.
Não é inteligente?
Não desse jeito. Deus não atila.
Não, também acho que não atira. Acho
então
eu.
Ele não é causa primária da bala.
Não, não da bala. De tudo.
Nem da morte.
Nem da morte.
Deus não é causa primária da morte nem da vida. Deus não morre nem vive.
E ele é causa primária do que, pai?
Agora nós vamos começar a entender o que é viver com Deus como causa primária. Esse é a segunda, o segundo aspecto para você poder se aproximar de Deus. Para você poder ser um com Deus, você tem que viver como Deus, sendo a causa primária de todas as coisas. Por quê? Porque isso está na pergunta 1. E mais, a inteligência suprema. Por quê? Se você disser que Deus é que disparou primariamente a bala, você ainda está dizendo que Deus matou o pobre inocente. que não deixa de ser. Teve um caso, acho que foi no Rio de Janeiro, que a menina saiu sozinha a primeira vez. Levou um tiro e morreu. Pobre criança inocente. Primeira vez que sai de casa. Não importa quem atirou, se foi o bandido ou se foi Deus. Ela não deixou de ser inocente. Então não adianta só você trabalhar com Deus causa primária. Você tem que trabalhar, como está na pergunta 1, com Deus inteligência suprema. O que é ser inteligente? O que é ter inteligência? O que é essa inteligência? É, não me dá café.
Pai.
Viram? É por isso que ela não evolui. É mulher de pouca fé. O que é esse inteligente? O que é ser inteligente? O que é raciocinar? Porque o raciocínio é o processo da inteligência. O que é raciocinar? É o processo de quê?
Inteligência sobre a ótica científica é a rapidez que se processa a busca da informação, se traduz, se decodifica e se transforma em palavra. É isso?
Uma avaliação.
Agora, no ponto de vista mais transcendental, inteligência é essência, essência pura.
Olha, eu lamento, mas eu tenho que decodar. Neste ponto de vista. O que ali diz que o espírito é o princípio inteligente do universo. Mas depois também se diz que a inteligência é um atributo. Então o espírito não é inteligente. Ele tem inteligência. Ele é inteligente, mas porque tem inteligência. Não é a inteligência que é o espírito. Então não seria a parte mais pura. Compreendeu? Meu raciocínio, não estou dizendo que você aceitou. Compreendeu o meu raciocínio? Então, para mim não é. Eu fico mais com a científica. Inteligência é a capacidade de receber, processar, analisar informações e tomar uma decisão. Como você disse, transformar em palavra. Pode transformar em palavra, pode transformar em ato, pode fazer alguma coisa. Então, quando diz que Deus é a inteligência suprema, quer dizer o quê? Que ele é a capacidade suprema de avaliar as coisas. É a perfeição. Ou, como o Kirsten ensinou, é o único capaz de dar a cada um segundo suas obras. Porque ele é capaz de avaliar sua obra e lhe dar o seu retorno. Vocês são de karma. Porque karma não tem nada a ver com coisa ruim, com negativo, com pena. Karma é simplesmente a reação a uma ação. Você agiu de um jeito, no momento seguinte vai ter aquilo. É a colheita. Não tem nada a ver com que vocês juntam karma com pena, com castigo. Não é castigo. Se você faz uma boa ação, este boa é esse água, se você faz uma boa ação, você gerou um karma. Se você faz uma má ação esse karma, esse água, você gerou outra ação, outro karma.
Então, é esse pensamento que seria o adequado para ter com o nosso exemplo da menina.
Calma. O adequado é você viver com Deus, ao seu lado, sabendo que ele dá a cada um segundo as suas obras. Nem um centímetro a menos, nem a mais. Nem um centímetro a menos, nem a mais. é o justo. Por isso também neste livro é dito que Deus é a justiça perfeita. Eu quero fazer uma pergunta, eu já respondi para outro. Deus é justo? Deus é justo? Não. Ele é a justiça. Ser justo é você saber usar um código de justiça. Deus não segue código de justiça. Ele é o próprio código. Justamente por ele ser a justiça, por ele ter a inteligência suprema, toda a conclusão que ele chega é a justiça. Não há tribunal para recorrer. Porque o mais inteligente dos criadores da lei, não é mais o Estado que aplica a lei, dos criadores da lei julgou dentro da sua inteligência perfeita, da sua inteligência suprema, que aquele era o cara que você precisava. O melhor, que você merecia. Esse é o primeiro detalhe para poder se aprender a conviver com Deus. Por quê? Porque senão você vai querer dizer a Deus o que é justo.
O pai, ser justo implica numa qualidade de alguém. Deus não é alguém, né? Também tem essa.
Deus é a justiça. Ele é a lei, não é... ele não aplica a lei. Então esse é o primeiro detalhe. Como se convive com Deus, sendo causa primária, sabendo que tudo que está acontecendo é o karma justo. É o resultado de uma análise perfeita de uma obra anterior sua. Não importa se você deu uma topada ali, se acabaram com o seu carro, ou se você ganhou na loteria, é a justiça. Lembrando que cada um desses acontecimentos está vinculado a uma razão como povo. Então, não é o ganhar na loteria, não é porque você é muito bonzinho. É porque aquela é a prova que você tem que receber. Ô, Carlos? Só que, mesmo assim, você ainda pode fechar no karma como cativo. Eu fiz errado, Deus me deu isso como pena, como cativo. Mas aí entra o outro conhecimento. Deus não é só a justiça perfeita. Ele é o amor sublime. Ou seja, o seu karma, ou a sua a justa colheita do que você plantou, não tem o menor objetivo de lhe castigar, mas de lhe dar uma nova chance de elevação. É como um pai que pega o filho, põe de castigo porque ele não quer estudar. Nem um pai quer pôr o filho de castigo, nem um pai quer penalizar. A intenção do pai ao fazer lixo é que o filho estude, que o filho aproveite o estudo. É a mesma coisa a Deus. Olha, filho, eu vou ter que novamente lhe colocar nessa forma, mas vê se você agora aproveita. Não como cativo, mas sabe? É porque se eu não te der de novo, você não vai passar. E se você não passar, você não vai se aproximar de eu. Ficou calmo. Então aí os dois primeiros requisitos para poder se conviver com Deus como causa primária. Primeiro requisito, tudo que acontece foi fruto de uma análise perfeita. É o karma que é justo, que é fruto dessa análise, que é da justiça, e é amoroso, porque é uma nova oportunidade de elevação. Aproximar-se de Deus é começar a viver a vida com essa razão. Ao invés de você viver com a razão de que o outro colocou a coisa no lugar errado, é você dizer, para, isso é uma razão mal educada, isso é uma razão que quer mexer, isso é uma razão egoísta. Eu quero buscar a minha aproximação de Deus. Para isso eu vou viver com a seguinte razão. Deus causou colocar aquilo. E aquilo foi colocado ali na minha frente, foi me dado ver aquilo ali, para que eu tenha uma oportunidade de amar a Deus acima do lugar que está aquela coisa. Amar a Deus acima de todas as coisas.
Mas aqui, esse que é o exercício da fé, né?
Ainda não.
Ainda não?
Ainda não. Esse é o exercício racional. Razão não tem fé. Fé é salto no escuro.
Como que a gente vai dar um salto no escuro se a gente não tem que entrar nesse exercício?
Esse exercício começa. Mas não usa a fé. Esse exercício pode lhe levar para mais tarde usar a fé. Ficou caro isso? Ah, eu estou com dor de barriga. Não, eu não fiz cocô nas calças. Deus é que fez isso acontecer e isso é uma prova para mim. É a justa colheita do que eu plantei. E não interessa o que eu plantei. Só sei que é justo e é uma nova oportunidade de eu amar a Deus acima da dor de barriga. Porque quando vem a dor de barriga, a primeira coisa que eu achei acuso é que... O que que é? Quando vocês têm dor de barriga e dizem que é lia, o que que eu achei acuso? A comida que comeu. Não é isso? Eu vou provar para vocês que nenhuma comida dá dor de barriga. Fazer. Ah, tá certo. Então vamos continuando. Daqui a pouco eu provo para vocês. Eu vou provar para vocês que nenhuma comida dá dor de barriga. Que nenhum remédio cura doença alguma. Que nenhum licor pode lhe causar mal nenhum. É mesmo? Aqui, ó. Pergunta 7, ela vai ler depois. Ah, segundo. Lê a pergunta 7 para nós aqui. Não, sem problema. E se você puder, acende a luz, senão as pessoas ficam com show.
Fala, acende aí para mim. Lê ali do nosso lado aqui. Obrigada. Qual pergunta faz?
7.
Pergunta 7. Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas?
Poder-se-ia achar nas propriedades da comida estragada a causa primária da sua diarreia?
Mas então, qual seria a causa dessas propriedades?
O que estragou a comida? Outra coisa é que havia livre e espontânea vontade dentro da comida? Por que que você recebeu a comida estragada e não outro?
É indispensável sempre uma causa primária.
E por mais, isso daí é outra pergunta, quanto mais você vai buscando a causa da causa da causa, uma hora você vai ter que chegar em Deus. Então, sabe que, o que fez a sua dor de barriga? Deus. Não foi a comida estragada. A comida estragada é uma rajão viciada em egoísmo, em soberba e má educação. Má educação porque vocês acreditam que a matéria humana vive, livre e solta, e Deus que se dane. Que a hora que o vento que gera, o vento vento e derruba a casa dela, e se ela não merecer que a casa caia? Deus não pode fazer nada para proteger ela? Veja, nós estamos falando de viver com Deus. E vocês vivem, apesar de dizer que buscam Deus, vivem só com a matéria. O que a ciência diz é verdade. Procure a parte da transmissão da ciência. Não tá, acho que é no capítulo 3 ou no 2 que fala se o homem pode descobrir as coisas.
Além do trabalho.
Não, é o.
É o 3, não, pai.
É no livro 1. Leu os capítulos.
Conhecimento da lei natural, é ele, não é?
Isso. É que eu não sei depois. O pastor falhou, né?
Conhecimento do princípio das coisas. Né?
Isso. Leia.
É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo.
Deus não permite que tudo seja revelado. Ou seja, tudo que você sabe foi o quê? Foi Deus que disse. O que que o homem descobriu?
Pai, na 19 é o que o pai falou. Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? Resposta. A ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu.
E ainda por cima, ele foi dado para o avanço em todas as coisas. Vocês avançam na vacina, vocês avançam no remédio, mas não avançam na moral. Não avançam no convívio com Deus. Esse é o grande problema por que vocês não conseguem viver com Deus. Por quê? Porque vocês têm a lente para a situação. Foi o seu filho que fez aquilo. Foi o seu marido que fez aquilo outro. Foi o seu vizinho que colocou a música alta. Foi o remédio que você tomou que lhe curou. Foi a comida que você comeu que fez bem ou mal. Há sempre um agente da ação. Quando se Deus é a causa primária, o agente de toda a ação
é Deus.
É Deus. Esse é que é a razão que você precisa usar e que não é poluída nem pela má educação, pela boa educação, essa educação, que não é poluída pela sua vontade de vencer, mas é a aceitação da realidade, e nem é poluída pelo seu egoísmo, mas sim pela sua convivência com todos. É essa a razão. Deus é a causa primária de todas as coisas. Tudo que acontece é Ele que faz. Tudo só existe a partir, isso eu falo quando nós estudamos isso aí, do faça-se de Deus. No capítulo 1 da Bíblia está escrito assim, Deus disse, faça-se a luz, e a luz se faz. E aqui neste livro está escrito também isso, que é perguntado como Deus faz. Ele diz, você não tem como saber. A resposta melhor que você pode receber é o que está na Bíblia. Deus diz, faça-se e a coisa se faz. Então, Deus diz, faça-se o barulho da casa do vizinho. E o barulho se faz. Não foi o vizinho que aumentou o dia. E quando chega até você, ele diz, faça-se em você, através da razão viciada, o fato de se sentir incomodado. Aí você tem sua folga. Você vai se guiar pela sua razão, ou pelo seu incômodo, ou seja, na defesa do seu egoísmo, que quer a música mais baixa, ou você vai amar o próximo dando a ele o direito de ouvir a música na altura que ele quiser. Um dia, na Belândia, eu acho que eu já falei isso aqui mesmo, uma moça, eu estava falando sobre respeitar o outro, aí uma menininha que está começando na vida, então isso é muito normal, assim, e se o outro me desrespeitar? Eu respeito o direito dele querer me desrespeitar. É você que quer respeitar. É você que está buscando a elevação espiritual. É você que tem que amar o outro. E não você querer corrigir o outro. Corrigir o outro e dentro do quê? Que argumento você usa para corrigir o vizinho que está com a música alta? A boa educação. Olha, é falta de educação. Você ouviu música alta, está me incomodando.
Isso é uma maneira dentro do humano educada. Quando não vai lá e não dá um soco, né?
Está começando a compreender a parte? A toca de uma razão pela outra. Começando, porque já não acabou. Muita coisa. Deus é causa primária de todas as coisas, porque tem a inteligência suprema, porque é a justiça perfeita e porque nutre o amor sublime. Sublimação do amor é exatamente isso, fazer o que você não quer fazer em nome do amor. Deus não quer de fazer você ouvir música alta, mas em nome de lhe dar uma nova chance de elevação, ele precisa ele fazer ouvir música alta. Isso é sublimação do amor. Neste momento, quando você vive nisso, acabou. Você consegue viver em paz, em harmonia. Isso, olha, você não está aqui, já deve mudar de lugar, está lá para trás, vou usar coisa. Quando ela me falou, eu não posso ter o prazer, não. Porque o que você precisa é viver em paz e harmonia consigo mesmo e com o mundo. Isso é a felicidade que Deus tem prometido. Aí você se aproximou de Deus. Ainda não está convivendo com ele, porque você ainda está convivendo com uma música, você ainda está convivendo com um vizinho. E não existe música e não existe vizinho. Melhor, não existe você. Conviver com Deus é isso. Enquanto você conviver com o vizinho, a música alta vai lhe incomodar.
sem ver. Porque você, a razão ainda atribui a ele o ato de estar colocando a musical. Quando ele não é ele que está colocando a musical. Quem é?
Deus.
Deus não. Deixa eu falar uma. Vamos fazer uma. Só um jogo de palavras. Nós fez isso no estudo do livro Sábio da Bíblia. É o livro do Salomão. Que diz assim. Como é que ele fala? É tudo ilusão. É como correr atrás do vento. Você anda, anda, anda e não chega a lugar nenhum. Não sei se vocês já leram. Se não ler, eu aconselho. Ele faz uma análise perfeita da sua intenção de viver nessa vida e que não leva a lugar nenhum. Chega ao ponto que no final ele diz assim, filho, agora eu vou lhe dar o último conselho. Pare de ler, lê só canta disso. Nós estávamos nesse estudo e falou o seguinte. Vamos colocar Deus na causa final. Vamos dizer, o vizinho aumentou a música e você ouviu a música. Deus é causa primária de todas as coisas. Então não foi o vizinho que aumentou a música, foi Deus. Não foi você que ouviu, foi Deus. Então Deus aumentou a música, que não é mais música, já é Deus. Deus aumentou Deus e você Deus se incomodou ao ouvir Deus. Tá certo? Só toquei as pessoas envolvidas e as coisas envolvidas por Deus, que é a causa primária de você. Só que Deus não é a causa primária de você só. Deus é a causa primária do que você vive. O que você faz. Então, o vizinho não aumenta. O ato de aumentar é Deus. Só que, neste caso, vamos dizer que é Deus a mim. Então, fica assim. Deus, Deus a Deus e Deus a Deus. Deu para compreender? Tirei as pessoas por Deus. Tirei as ações por Deus lá. Deus, Deus, Deus. Você vai se meter nessa Bíblia de cachorro grande? É, que quem vai se te incomodar é você. Enquanto é Deus, Deus ama Deus. Isso fica meio cheinexo. Se nós não entendermos o que quis mexer. E aí é que eu vou falar da questão do Deus único. No Ocidente, vocês trabalham com Deus único, do qual vocês são a imagem e semelhança. Como, apesar de saberem que são espíritos, vocês acham que vocês são seres humanos, né? Você acha que ser espírito é ser isso. Tanto que todo espírito que você vê é isso. Vocês criaram um Deus ser. Este Deus ser uma entidade Deus existe. E tudo se origina dele. Este Deus ser o Krishna chama de imanifesto. E vocês não podem perceber. A grande maioria que está fora da carne também se achava que está lá. Este é o Deus que manifesta. Só que esse Deus se manifesta. Então a gente, o Deus manifesta, desculpa, o Deus que manifesta, e as manifestações de Deus. Sim. o que você faz. Chão, Deus, porque a manifestação de Deus.
Sandra compreendeu o que está dizendo.
O chão faz cocô?
O chão cocô é a manifestação de Deus. Você tem que amá-lo.
Você tem que conviver com ele com a mesma sublimidade que você vive com Deus lá no centro. Que você vive na hora da sua meditação, na hora da sua yoga, na hora da sua oração.
Mas para você aquilo é cocô, não peça.
Mas aquilo é Deus. É o Deus manifestado. Conviver com Deus, estar com Deus, é ver Deus em tudo. Viver com tudo como se fosse Deus, que é. É o Deus manifestado. É a manifestação de Deus. É Deus. Sabe, na hora que vocês entenderem isso, uma vez uma moça, a AI, disse para eu assim no www. Joaquim, você está falando dessas coisas de manifestação de Deus? Eu hoje me lembrei de uma coisa. Hoje eu fiquei muito perturbada, muito triste. Eu disse, por quê? Eu estava conversando com um grupo de amigos meus que é japonês, e eles disseram que eles não procuram Deus. Eu disse, nem eu. Como? Eu vivo com Deus. Mas você procura Deus. Você não vive com ele. Você precisa de uma oração para poder entrar em contato com ele quando ele está aqui. É isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Sabe o pito que vocês dizem que é o apocalia? É Deus. Sabe a cachaça que vocês acusam os outros? É Deus. A bebedeira? É Deus. E vocês sigam mesmo. Que é Deus. Mas por que que o bêbado não presta? O que que leva o bêbado a não prestar?
Fazer.
O que que leva o bêbado a não prestar para você?
A razão,
malquiada, a sua razão que quer ter soberba, a sua razão que é egoísta. É ela que diz que o bêbado não peça, e quem não bebe, e quem bebe, peça. Quem não bebe, peça. Na festa de Nossa Senhora, tinha um moço lá que bebeu e chegou a ficar meio todo. E as pessoas começaram a reclamar. E eu perguntei assim, quem foi que autorizou bebida aqui? Afinal de contas, isso é um trabalho espiritual. É espírito, é santo, não poderia ter a bebida, né? Quem autorizou? Ficou todo mundo assim. Aí de repente assaram um papato lá. Foi ele. Eu digo, não. Sabe quem autorizou bebida aqui? Todo mundo que bebeu. Quem não bebeu? Não autorizou. Porque isso é individual, isso é de cada um. Beber ou não beber é decisão própria. Quem é você para julgar? Quem lhe deu população para julgar quem bebe e quem não bebe? Quem lhe disse que você agora é juiz do mundo? Vai lá e julgue todo de acordo com a sua razão. E aí você sai julgando o quê? Com a sua razão. Você sai julgando o quê? O Deus manifestado. É. O bêbado que não peça é a calificação que vocês dão a Deus. Cadê o amor? Amor ao próximo como a si mesmo. Ah, eu expresso o meu amor não querendo que ele beba. Ou seja, eu expresso o meu amor tiranizando ele. É tiranizando, sendo tirano. Você não pode beber, desgraçado. porque eu não quero. Ah, você quer? O problema é seu. Eu não quero. E chamou. E nós ia fazer um grupo de tudo, de um grupo de ajuda a viciado, lá na Belândia. Tinha 4 ou 5 psicólogos e mais uma gente que ia ajudar. Eu disse, olha, vamos começar. Primeira coisa, o cara chegou aqui e disse assim, eu sou viciado. Diga para ele, fala bem. Ah, mas o aqui, você quer ajudar o outro, você quer mudar o outro, já entra como inimigo, já vai chamar ele de não, que não presta, de que ele é um viciado, de que ele é a escória do mundo, é assim que você quer ser amigo dele? Isso é amor? É por isso que você não cura ninguém. Movido pela razão viciada, vocês não querem curar ninguém. Vocês querem que o outro se submeta à sua vontade. Isso é que não
é. Muito certo.
Sem você conviver com Deus ao seu lado, através das manifestações de Deus, como é que você vai se aproximar disso? Quando morrer e for para o céu? Deus está muito longe de onde você pode chegar. Vai continuar longe dele. Até porque onde está o reino do céu?
Está dentro de nós, né?
Isso que tu diz no Evangelho do Tomé. O reino não está acima nem abaixo. Se tivesse acima, os passarinhos já tinham chegado. Se tivesse abaixo, os peixes já tinham chegado. O reino do céu está dentro e fora de você. Se você não viver no reino do céu, você nunca vai chegar ao reino do céu. Tudo vocês procuram lá fora. Vocês são um universo onde só existe você. Mas existe uma coisa que o Buda ensinou. Interdependência. Tudo é formado por tudo que existe. Um monge chegou numa palestra e disse, o sol cumprimenta o cheiro. Aí disse, o sol? Que é? Hoje, antes de eu vir para cá, eu tomei leite. Se eu tomei leite, a vaca que deu leite está dentro de mim. Faz parte de mim. Se aquele leite que saiu da vaca não estivesse aqui, eu seria outro. Mas aquela vaca também não é uma coisa única. Aquela vaca depende da grama que ela come. Então aquela grama fez aquela vaca, porque se fosse outra grama, faria outra vaca. E como aquela grama fez aquela vaca, e a vaca está dentro de mim, a grama está dentro de mim. Mas para nascer aquela grama, foi preciso o sol mandar raio. Porque se o sol não mandasse raio, não nascia aquela grama. Nascia outra. Então, o sol está dentro da grama. A grama está dentro da vaca. A vaca está dentro de mim. O sol está dentro de mim. Ninguém é ninguém. Vocês são somatórios de tudo que acontece. De tudo que vocês viveram. De tudo que vocês comeram. E vocês tratam tudo de uma forma única. Quem na parada foi no banheiro? Fez xixi? Ninguém? Você foi? Você já não é mais a mesma que chegou aqui. Uma parte de você foi embora. Não é para ir, é sério. Porque senão você não vai abençoar o xixi. E o xixi é Deus. E aí vocês vão tratar o Sissi como poluidor de rio. E aí vai dizer que fazer Sissi é mal. Mas quem é o rio? Quem é o rio? Quem é a natureza? E quem é a poluição da natureza?
Deus, que ele permite.
Então, quem diz que aquilo, que a poluição é ruim, que a poluição é suja, que a poluição é errada? Quem diz? Quem diz? A sua razão.
Porque se ela está aqui para a gente viver com ela, é porque tem alguma...
Porque essa é sua pobre. Está começando a descobrir um mundo diferente que nós está querendo buscar. Um mundo onde a poluição não é poluição, mas é Deus. Um mundo que acaba o medo da poluição, acaba com o mundo. Quem é o planeta? É uma emanação de Deus. Você acha que você, ser humano, é ganância? Vai conseguir destruir Deus?
Vai, é que a gente esquece o tempo todo.
Ah, perfeito! A gente esquece o tempo inteiro de que existe um Deus.
Ele é
mentira!
Suprema,
mentira! Mentira! Você sempre acha um Deus. Aquele a quem você dá a causa primária daquela ação.
Ah, pois é.
Você... seu filho, a sua empregada, seus empregados, o outro motorista, o seu vizinho. Vocês são seus deuses. Olha bem, vocês acreditam num Deus único e estão vivendo com um monte de Deus. Cara, deuses esses que tem que ser subordinado ao Deus maior, né? Você. E respondam, como é que vocês querem chegar perto de Deus aqui? Como é que vocês querem aproximar-se do Pai assim? Roubando o lugar dele. Ou conferindo o lugar dele a outro. Essa emanação de Deus que é o grande segredo. É o você acabar com Deus personificado, como ela falou, e saber que tem sim, tem um ser lá, mas um ser que se manifesta e que por se manifestar é tudo que existe, é ele. Veja, não é? A meja não é Deus. Porque senão vai existir uma meja que você vai estar mais de Deus. Aquilo que está ali é Deus, não é meja. Diferente. Porque na hora que eu falei isso, a minha filha disse, então eu posso chamar meu cachorro de Deus, tratar meu cachorro como Deus. Não, você vai estar tratando o cachorro como Deus. Você tem que tratar Deus como cachorro. Esse é o grande segredo da mudança da razão. É quando você começa a conviver com Deus. Com as coisas, sem viver com as coisas, mas vivendo com Deus através das coisas. E na hora que você entrega, aí, na hora que você começa, aí vem a fé. Porque a razão não viciada não quer saber, não quer entender, não quer compreender. Ela não vai se perguntar por que que o vizinho, Deus, vizinho, aumentou o som para Deus, você, se sentir mal. Não vai querer saber de onde vem esse karma. Não vai querer saber o que que vai acontecer. Ele só quer saber de uma coisa. Foi Deus. E se é Deus, eu me quero a ele. Aí está perto. Compreendeu que eu disse que não é naquela hora? Porque aí você não... É na hora da busca que você tem que ter acesso para não buscar. Aceitar. Tem uma fase do hipnetismo que diz assim, fé raciocinar. Você precisa raciocinar sua fé. Me desculpa, mais uma vez, está mal colocada as palavras. Fé raciocinada é você usar uma razão mal educada, soberba e egoísta para julgar a fé. Não é fé raciocinada. É fé com conhecimento raciocinado. Ou seja, eu li ali que Deus é causa primária. Entendi o que é viver com Deus como causa primária. Então, eu vou usar a fé com esse conhecimento raciocinado. Não é o quivo da razão humana. É o quivo da razão espiritual. A razão fundamentada nos ensinamentos dos mestres. Não a razão fundamentada no ensinamento humano.
Eu vou me entregar
na hora que eu tocar o meu vizinho por Deus. A emanação de Deus. E aí, como é Deus, como diria a moça do Niterói, eu acho essa história de fé muito interessante, ela dizia para eu aqui. Porque é o tal de Deus que eu não sei quem é, que eu não sei como age, que eu não sei o que faz, e eu amo ele, me entrego a ele por causa desse amor. É esse amor. É o soltar a corda, lembra da história da cordinha? Para quem não conhece, um alpinista estava subindo no morro, ficou de noite. Aí ele escorregou e ficou segurando uma corda. Aí ele gritou, Deus, me ajuda! Aí ele ouviu uma voz, solta a corda. Porque ele não estava vendo nada embaixo. Né? Solta a corda. No outro dia ele apareceu morto, segurando a corda a 1 metro de distância. Fé é isso. É soltar a corda. É se entregar. Olha, não existe um vigia. Aquilo ali é Deus emanado. E pelo amor que eu tenho a ele, eu vou me entregar ao ato dele. Ao mesmo. Pode ajudar. Isso é elevação espiritual. É quando você consegue amar, ver Deus em todas as coisas e amar este Deus acima do que a sua razão diz que deveria estar acontecendo.
Pai, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor.
Até 10, porque eu já estou ficando louco.
É, até para elucidar, porque é a ignorância aqui. Olha, quer dizer, o que é essa aflição que eu sinto e que algumas pessoas dizem que sentem? Seria isso? Seria.
Que aflição que você está
essa aflição assim, que a gente às vezes sente, que a gente se deixa.
Depois que me ouviu?
Não. Não, pelo contrário. A gente se deixa levar por essa razão humana que a gente está sempre querendo. E aí, quanto mais você vai buscando Deus, essa procura de Deus através dessa razão que a gente usa e abusa, ela vai, parece que, trazendo mais aflição. Porque é o contrário do que o senhor está falando. Ela vai trazendo mais aflição. E essa íntima aflição não está relacionada, talvez, a quantas... Às vezes, no pensar, isso é um pensar meu, tá? Puxa vida, quantas encarnações, quantas experiências eu estou fazendo e eu não estou chegando a nada. Essa aflição interna, assim, não seria um pouco disso? Quer dizer, apesar da gente não ouvir o que o Joaquim falou, a gente lá no íntimo sentir que não é desse jeito, que a gente está sendo só teimoso.
Deixa eu responder você com uma frase. Tem uma música de vocês que diz, está falando de Deus, que diz, a letra A tem o meu nome.
Então a letra A teria o nome de Deus. A letra A não tem o nome de Deus. A letra A é Deus. Porque não existe um A para ter Deus. Deus emanou o A. Concorda com eu?
Uhum.
Tudo isso que você me falou, o que é?
Essa
esquece, esquece o que você disse. Só responde para mim. O que você falou, o que é? Acabei de dizer. A letra A é Deus.
É uma emanação de Deus?
Não, não é uma emanação. É Deus emanado.
É Deus emanado.
Tá certo. Uhum. Cadê você? Cadê a angústia? Cadê a procura? Cadê o não assar? Acabou?
É, outras possíveis.
Acabou?
Uhum.
Acabou?
Ah, não, não.
Só sobrou Deus? Não. Nessa sua pergunta de agora,
é.
Você falou meia hora.
Não,
aí eu perguntei tudo o que você falou, o que é? Aí você disse Deus. Então tudo o que você falou acabou. Só sobrou Deus.
É.
Por que que você tinha tudo? Porque não tinha Deus.
Pois é.
Então, não existe a afichão, não existe a procura, não existe você, existe Deus. Como se fosse a razão que você expõe como prova, para ver se você vai ver se isso é você,
isso.
Se isso é o que você está sentindo, se isso é o que você, ou se você vai trabalhar tudo isso como uma emanação de Deus.
Isso.
É que o problema é que a coisa é tão simples.
Mas é que dentro da mente humana, é isso que eu queria falar, Pai Joaquim.
Mas não é a mente humana, não. A mente humana é Deus.
Eu sei, Pai, é só para elucidar aqui o que eu estou falando, como a gente pensa dessa maneira. Estou tentando só exemplificar como fica difícil essa aflição, essa angústia, que
mas,
é a própria veja. Prova, é para você descobrir, perceber isso.
Não
e você...
importa o que você vai deixar, o que você vai sentir, o que a justificativa que você vai ter para sentir. Tudo é Deus. Se você trata como Deus, tudo acaba. E se tudo existe, é porque você não trata como Deus.
Bom, isso, então. Mas é
esse é que é o grande pergunta. Problema. Esse é que é o grande problema. O problema é que vocês ainda individualizam as coisas, ainda individualizam tudo e não tratam tudo como Deus. Não sabe. Por quê? Porque Deus não está presente na sua vida. Você é o dono da sua vida. Deus não é a causa primária dela. Sabe, o que...
É isso, é.
Não, não é o livre-arbítrio.
Não
é o livre-arbítrio, isso é a prova.
É a prova do Espírito.
A prova, eu não estou contestando o fechar. Eu estou contestando a resposta ao fechamento. A resposta ao fechamento ainda é buscar por que isso acontece. Ao invés de dizer, não sei por que isso acontece, não quero saber por que acontece, não, não tenho a mínima ideia, porque o que eu quero é Deus. Só um detalhe, que vocês não fazem, e eu aconselho a fazer, tomar todo dia uma injeção de Deus na veia. Pode falar.
Dentro dessa nossa amarração, Deus foi colocado nas nossas vidas, primeiro, muito longe, inatingível.
Tá certo? Continue.
Dois, ele é um Deus punitivo.
Perfeito? Continue. Tá. E três, você é espírita. Nossa. Você é espírita.
E espírito também.
Não. Você é espírita e você recebeu, dentro da má educação, Deus punitivo que o Cristo acabou há 2000 anos atrás. Ele veio para acabar com o temor a Deus. E o espiritismo que veio 1800 anos depois continuou com o temor a Deus. Não estou falando mal, só estou dizendo aquilo. Usa-se a razão material para interpretar o ensinamento do mestre. Continue.
Terceiro, nos foi... nós somos ínfimos com relação a Deus.
Perfeito.
Então, para nós hoje é muito difícil chegar nesse Deus que está presente em todas as coisas.
Você precisa o quê? Vencer essa razão mal educada.
A palma.
E aí a gente...
Se isso não fosse colocado para você... Veja, o que eu não aceito... Desculpa, a minha palavra. Só. Mas aí, diga, o que eu não achei que é usar a justificativa nos foi colocado. Sim, lhes foi colocado com o objetivo de agora você ter a oportunidade de mexer.
Como
e aí vem a quarta questão. Nesse momento nós nos sentimos incapazes de conseguir fazer tudo isso.
Perfeito.
E nós nos sentimos sós.
Perfeito.
Não sei se estamos sós, mas nos sentimos.
Não, nunca estamos. Nunca estão.
Essa foi meio a pergunta que eu... Essa,
vocês nunca estão só. Vocês se isolam. Se isolam quando se juntam ao mundo humano. Eu lhe perguntei se você é espírita, você disse espírita e espírito. Se você é espírito, por que você só vive com o mundo humano? Com o mundo humano. Por que você não vive com o mundo espiritual? Ah, eu não tenho clarividência, eu não vejo. Tá certo, você não vê, mas sabe que está. Confia, se entrega sem ver. Ou você é seu Tomé que tem que criar o dedo no lado. Veja, não tô fazendo acusação, eu estou usando os exemplos para entender que, como diz o Salomão neste estudo, ele diz assim, será que alguém já não viveu o que você está vivendo hoje? Sabe, não existe justificativa, isso é para mim. Não, tudo que está acontecendo com você vem acontecendo há milhares de anos com todos os espíritos que encarnam. Deixa eu olhar nos carros. Sabe, você diz, eu sou espírito, eu digo, viva com os espíritos que estão ao seu lado. Amanhã eu não tenho clarividência, você não disse, eu estou só usando exemplo. Eu não tenho clarividência, eu não vejo, mas você sabe que tem. Vive com ele sem percebê-lo, sem tocá-lo, mas você precisa ver com os olhos para acreditar que tem o Espírito do seu lado. Que a razão humana só acredita no que ela vê. Enquanto não provaram para você que existe Espírito, você não acreditou que existe Espírito. Só estou vendo. Você, razão humana, não estou falando você, Espírito. Você, razão humana, só acredita em Espírito porque lhe provaram. Cadê a fé? Cadê a entrega? E mesmo depois que provaram, você sabe que os espíritos estão em todos os lugares. E eu mesmo disse, você está tendo uma competição que estão trabalhando você aí. E olha, como é o nome daquele estádio grande, o maior que tem?
Narrativa?
Não, estádio.
Ah, o estádio, Paracanã.
Isso. E aqui está mais feio do que lá, viu? Agora vocês não veem, não acreditam. E sabe que está. Sabe que ninguém acende uma lâmpada para escondê-la dentro do armário. Pelo contrário, ela brilha no ponto mais alto para atrair as pessoas. Vocês já estudou isso. Então, óbvio que uma conversa dessa aqui iria atrair muitos espíritos. Que nós estamos falando em entregar-se a Deus. Não importa a religião, é Deus. Integrar-se a Deus, isso chama o Espírito. Se sabe disso. Mas você não está vendo ele. E como não está vendo, aí você não consegue conviver. E aí você se sente só. É se integrar ao mundo desconhecido. Eu nunca estou sozinho. Tem sempre Espírito do meu lado. Olha, amigo, ó, eu estou precisando de uma ajuda. Dá uma mão aí. Quem é? Não importa quem seja. Se é, como é que é o nome lá? Bezerra de Menezes, se é Emmanuel, se é... Pode ser o
Exu.
O Exu. Pelo contrário, o Exu é muito mais avançado que qualquer outro. O Exu é o verdadeiro chão. Não importa. Aí que ajuda. Conversa com ele. Em vez de ficar conversando só com a sua razão. É isso que eu acabei de lhe dizer. Vocês não estão nunca tão só. Vocês se isolam. Se isolam para onde, moço? Aonde você se isola?
Aí você se pega na sua razão, porque é a coisa mais concreta. Naquele momento, para se segurar, é a própria razão.
Justamente, você acabou de optar pela razão.
Agora me pergunta.
Quantas você quiser?
Tem muita leitura que diz: vocês hoje existem em uma situação. Nos primeiros graus de primitivismo. As leituras já vêm colocando isso.
Desculpa, eu gosto de
ouvir. Entrar e chegar até vocês é muito difícil para nós, espíritos de hoje.
Eu acho não que, pode.
Eu acho que existe realmente um grande amor. Tem que chegar em, informações, esperanças. Toda a nossa literatura, muita literatura, né, ela tem sentenças.
A maioria da literatura espírita é escrita por espíritos que estão humanizados.
São
humanizados.
Que estão humanizados, mesmo sem carne. Eles ainda querem fazer, ainda são guiados por uma razão egoísta, por uma razão que visa gozar da felicidade na Terra. Estão errados? Não. Fazer parte da forma, fazer parte da obra, necessária para que há razão. Compreende? Tem muito espírito que dita romances espíritas, elevando a busca da felicidade humana, que não acredita naquilo. Ele está simplesmente cumprindo o ordem. Com relação aos espíritos que chegarem aqui, deixa eu fazer uma pergunta, moço. Cristo veio à Terra? Não. Nem poderia.
Jesus vem.
Jesus também não tem nada a ver com Cristo.
Então,
Jesus é um médium. Mas mesmo assim, não, ele não veio com Cristo.
Não veio mediando?
Não.
Não veio como mediador?
Não. Para chegar aqui, é preciso você se humanizar. Ou seja, você se ligar a uma personalidade humana. No meu caso, essa personalidade humana se chama Joaquim. Eu não sou Joaquim. Joaquim é a personalidade humana que eu uso para estar aqui. Essa personalidade humana tem uma razão. Já não é uma razão viciada nessas coisas, mas já é uma razão ligada à espiritualidade. Porque nosso trabalho é passar o espiritualismo. Que isso se viesse aqui, ele teria que se humanizar. Primeiro detalhe. Segundo, Cristo é o governador geral da vida em todo o sistema solar. Se ele se humanizasse aqui, ele não conseguiria saber o que está acontecendo em Plutão. Então, ele não podia vir aqui. Deixa eu explicar isso para vocês. Isso está descrito numa pergunta aí, eu não me lembro mais qual é. Que, vamos usar como exemplo a televisão. Vocês aqui pegam canal de televisão que o programa não é feito aqui. O programa é feito no Rio, né? Rio, São Paulo.
É.
Como é que acontece isso? Lá manda uma onda que é recebida por uma antena, que passa para outra antena, que passa para outra antena e que faz chegar na antena da sua casa, para chegar na sua televisão. Este processo não altera nada que saiu de lá, não altera?
Não.
É o mesmo processo. Cristo recebe ordem de Deus, vem para Cristo, que manda para um, que manda para outro, que manda para outro, que manda para outro, que chega num que vai fazer do seu lado. A causa primária não mudou. Ela só foi retransmitida. Mas, no universo não existe espírito sem povo, porque todos estão no processo de elevação. Então, a cada recepção de uma mensagem para ser retransmitida tem uma forma para ter filho. Inclusive o Cristo. ou o que Jesus. Vocês Cristo, o que vocês chamam de Cristo, que Cristo não é Deus, então ele não é perfeito. Se não é perfeito, está em processo de evolução.
Ele não seria, eu entendia como uma emanação.
Não, ele não é uma emanação. Existe um espírito que não se chama Cristo, que não foi o homem, que não veio à Terra, que vocês chamam de Cristo. Só estou usando Cristo como exemplo. Porque espírito é espírito, espírito não tem definição. Se você definiu o espírito, você acabou com o espírito.
É que eu separava assim, que Jesus e Cristo. Cristo é uma energia que era usada.
Ela já definiu o espírito, viu? Espírito é uma energia que é usada.
Não, que o mediador seria Jesus dessa energia, pai. Era como eu via, né?
É Deus que manda um espírito, que manda, que fala para o espírito. Sabe ter fone sem fio? Só que segue igualzinho lá embaixo, no mundo.
Então,
é assim que o universo
como processa. Se fosse dentro
e aí aquele que está aqui ao seu lado, que a razão que mandaram ele criar. Só que ao criar a razão, ele também está vivendo a prova dele. Ele criou a sua prova, vive a prova dele. O Buda chama isso de interdependência. Todos se dependem. Moço, você acha que você pode comprar um pão de quantos coisinhos que gerem no quilo? Você sai da sua casa, vai na padaria da esquina, que você vai comprar, eu hoje quero comprar 50 pães. Você pode comprar 50 pães? Sim. Aí vamos supor que todo bairro queira comprar 50 pães. Alguém vai passar fome. Vamos dizer que tivesse 50 pães. E vamos dizer que toda cidade que quisesse 50 pão, aí ia precisar ter filho. Para fazer 50 pão para cada um. Como não tem filho para fazer 50 pão para cada um com uma cidade desse tamanho, ia ter que derrubar a floresta. Você está vendo como você não pode comprar um pãozinho, senão você vai acabar com a Amazônia? Digamos ainda, que você comprar 50 pão. Com esse 50 pão, o governo arrecada imposto. Com esse imposto, ele faz transação com outros países. Certo? Digamos que ele gastou mais dinheiro, porque entrou mais dinheiro nos pãezinhos, com os Estados Unidos. Aí os Estados Unidos criou um foguete e mandou para Júpiter. O seu pão alterou a vida de Júpiter. É isso que vocês não veem. Sabe, o mundo é como se você jogar uma pedrinha numa água. Vai juntar tudo. Você acha que você tem o direito de fazer de cocô a hora que você quiser. Desculpa, eu uso os exemplos mais indústrios, que é para realmente você acordar. Mas fazer. Se a pessoa, se todos fizerem ao mesmo tempo, explode encanamento. Tem que ser controlado. Achou a hora de fazer, a hora dela, a hora dela. Quem pode controlar tudo isso? Está começando a ver Deus. Quando você larga o eu, quando você abandona o eu, quando você para de achar que essa razão é a coisa mais certa do mundo e que você é independente do universo. Cristo disse, eu e Deus somos um. E você quer que Deus seja um com você. Porque você não está disposto a abandonar a sua individualidade. O seu individualismo. O seu eu. Tem algumas doutrinas que falam no eu superior e no eu inferior. Você está no eu inferior. Porque você acha que você faz. E o corpo volta a dizer, você é todo ser humano. É você. Que você faz a hora que quer, do jeito que quer. E sabe o que os outros têm a ver com isso? Nada, eles que se dane. Eu quero fazer. Não existe livre-arbítrio de agir.
Isso está bem claro na pergunta da fatalidade. Ao espírito escolher para si determinado gênero de forma, ele cria uma espécie de destino, que é o resultado direto da sua posição. Agora, falo isso com relação às provas físicas, que com relação à prova moral, você é livre para optar entre o bem e o mal. Então, você não pode fazer cocô. Você pode fazer cocô ligado no bem ou ligado no mal. Mas o cocô você vai fazer na hora que tiver que fazer. Não dá para chitar com Deus e com você ao mesmo tempo. Não se serve dois senhores ao mesmo tempo. Eu concordo plenamente com você que este foi o Deus que lhe colocaram. Mas este não foi o Deus que foi ensinado pelos mestres. O Deus autoritário, o Deus... Eu não diria nem julgador. Na verdade, para você, você tem Deus. É como se fala? Justiceiro.
Punidor, sim.
Justiceiro. Ele faz o que quer com quem ele quer, a hora do jeito que ele quer, para punir mesmo. Isso não tem nada a ver com quem foi ensinado por Cristo, com quem foi ensinado por Kisna, por Buda, pelo Espírito da Verdade, por Maomé. Nada. Agora, por que que, desculpa, volto a dizer, não estou acusando. Mas por que que as religiões criaram isso para você? Para criar o medo. Para lhe manter preso à religião. Porque elas estão populando fiel.
Porque precisa
ter ai de controle. Vocês, professores da lei, fariseus, hipócritas, que correm males para levar a notícia e quando chegam lá tornam os outros mais pecadores que vocês.
É uma forma de controle, deixa, né, falar, pai?
E até hoje os papas, os padres, os pastores, que são quem segue a Bíblia, continuam botando medo. O tempo, ninguém entrou no Novo Testamento, no amor a Deus. Está todo mundo no temor a Deus. Ou na recompensa, faça isso que eu estou aqui.
E aquele ensinamento, né, pai Joaquim? Olhai as aves dos céus, olhai os lírios do campo, buscai as coisas do Espírito, porque o resto, isso é entrega,
as,
né?
As aves do céu e o lírio do campo não tem nada a ver com o Espírito.
Não, ele diz, olhai as aves do céu, os lírios, que tudo como é Deus que faz.
Eles se integram.
Claro.
Eles se integram. Eles não são adoradores de Deus.
Não, pai. Estava falando nesse sentido. Que Jesus, que o Cristo disse olhar e buscar as coisas do Espírito.
Você já viu uma mãe animal? Ela sai do ninho para buscar comida para o filho. Cega, o filho está morto, ela engole a comida e sai andando. Se matarem o seu filho, a primeira coisa que você faz é xingar Deus. Por que, senhor? Por que? Logo eu, o que eu fiz? O que o senhor não me protegeu? Ainda chama a raça avançada.
É, dizem que as mães é o que é de mais
não,
sublime
o cheiro
também,
humano,
né?
O ser humano é a raça mais avançada. O animal, não.
Mas nessa escala também tem essa, não tem? Que as mães são o que de mais sublime. Ah,
ser mãe é padecendo, fala aí. Quem padece não tem Deus. Quem tem Deus não padece. Não achei. Vive paz. Salomão diz também nos provérbios, se Deus é por você, quem pode ser contra? Ele diz, os generais organizam o seu exército, mas quem dá o resultado da batalha é Deus. Pode fazer a prevenção que você quiser.
Mas, Pai Joaquim, é que por causa desse controle que as religiões querem exercer, foi colocado na nossa mente que a gente, se não ser, que Deus faz, que esse bem que a gente acha que é o bem, e que é o bom humano, que é o bom humano,
a conversa que nós temos foi bem bom, né?
É, bem bom. Então, que nós
só para quem não participou, né? Bem é o que vem de Deus. Bom é o que vem de Deus e você gosta.
O bem do espírito é diferente do bom do humano. Quando você escolhe o que você quer, quando está lá ainda na
inactividade. Mas continue, eu não acabei.
Eu não acabei, pois é, vamos entender. Então, não, porque eu queria entender uma coisa, que é um pouquinho antes do que o senhor estava falando comigo. Aqui existe uma classificação dos espíritos que eu acho muito esquisita.
Que eu me neguei terminantemente a aceitar e a comentar.
Ah, ótimo.
Primeiro detalhe. Segundo detalhe. Aí não tem nenhuma classificação dos espíritos dada pelo Espírito da Verdade.
É do Kardec. Uhum. É bem
quando, quando o Kardec, quando o Kardec pergunta, eu posso classificar ele assim, 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 assim? Aí o Filho da Verdade diz, tanto faz. Isso é mais uma classificação, você pode classificar do jeito que você quiser. Uhum. E aí o caderno sai escrevendo os tipos de espírito.
Uhum. Então,
não é do Filho da Verdade.
Não, eu queria só eu queria compreender uma coisa. Krishna, Cristo, Buda, esses que vieram como missionários ou avatares, seja lá como se chama, eles... Peraí, deixa eu só fazer essa
Buda, Jesus, o Maomé, o Cadeco, chão, ser humano. Ser humano é uma emanação de Deus.
Uhum.
Então, não, nenhum espírito veio.
Uhum.
Vou botar num exemplo sem querer comparar nem um pouco, só para ficar mais claro. Tá certo?
Tá.
Esse aqui. Não tem nada a ver com o que eu falo.
Sim, o teu
aparelho. Ele não tem nada a ver nem com o espírito dele. Ele é uma emanação. Existe um espírito. Ele é uma emanação. E existe eu. Sou um espírito que foi mandado por Deus de eu falar isso. Então,
e
eu não sou
falando. O ego Joaquim.
O ego Joaquim. Existe o ego Joaquim e existe o espírito. Então, não sou eu que estou falando. Não é o ego do aqui, não é esse. Quem está falando?
Deus, uma emanação.
Resume! Esse aqui é o problema. O problema é que é muito simples. Tudo é Deus e Deus é tudo. Mas vocês querem complicar. E vou mostrar aonde vocês querem complicar. Volte à pergunta 12.
12?
É, que é aquela que vocês querem... Não, desculpa, 115.
Ah, 115.
Volta a 115.
Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber.
Todo espírito, na sua origem, é criado ignorante, sem saber. Perfeito? Quando é que ele passa a saber? Biba, Gênesis, capítulo 6, versículo 1 a 2. Ó, passou. Quando ele come o fruto da árvore do conhecimento. Conhecimento é uma informação. Eu acabei de dizer, essa mesa é banca. Isso é uma informação. Este é a árvore do conhecimento. Quando você come o fruto dela, você adquire um saber. Aquilo deixou de ser informação, virou uma verdade. e como verdade será usada pela razão e chave. Então, todo espírito nasce sem ter conhecimento algum. Continue.
A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição.
Deu a cada um uma missão com o fim de fazê-los esclarecer. Aonde está escrito que é com o fim de saber? Esclarecer. Não é saber. E aí vocês começam a dizer o Jaicho para dizer, eu tenho que estudar, aprender, saber. Não. A missão é para lhe esclarecer. Não é para você saber. Não é para você adquirir saber. Se esclarecer. É diferente. Então, aquele que diz que precisa estudar, ele não quer esclarecimento. Ele quer saber. E quando tinha um saber, eu estou imitando a palavra sabedoria, não sei se vocês repararam isso, porque sabedoria para mim é outra coisa. Quando você alcança o saber, você municia a razão. Porque cada saber é como se fosse um tesouro que você conquistou. E aí o seu egoísmo vai defender o seu saber. Vai querer dizer que o lugar daquele livro não é ali, porque você sabe que não é ali. Ele precisa, a razão precisa que o livro esteja, por causa do egoísmo, no lugar que você sabe onde é o livro. E aí vem uma pessoa e não coloca nada. Quando isso acontece, o que, que você pode tirar de lição? Cada um tem o direito de colocar o livro onde quiser. Quando você cega isso por ali, pelos ensinamentos dos mestres, quando você cega essa conclusão, o que, que aconteceu? Você se esclareceu. Então, veja, você nasce sem conhecimento. Deus dá a cada um uma missão. Em cada missão, você recebe informação. Para quê? Para você se esclarecer de que você só tem uma informação, ou seja, você só tem uma verdade sua, que você não pode exigir do outro, que o outro tem o direito a ter a verdade dele. Aí, nessa hora, você se esclareceu. Não chove.
É a história do vizinho com a música.
Eu estou mexendo com os exemplos, mas é tudo a mesma coisa. Não importa o que esteja acontecendo, é tudo sempre a mesma coisa. Porque isso aqui é uma vida, vida é encarnação, encarnação é prova. A prova é com esclarecimento.
Então, adquirir conhecimento é diferente de conhecer.
Saber.
De saber. A sabedoria está ligada...
Não, a sabedoria é outra coisa.
Não está ligado ao conhecereis a verdade?
Não.
Ela
vos libertará. Conhece a verdade vos libertará. Qual é a verdade que pode lhe libertar? Hã? Não. O próprio Espírito da Verdade, que é difícil você... É Santo Agostinho que fala que é difícil você conhecer você mesmo, então você precisa que o outro lhe mostre quem é você. Isso está lá no conhecimento de si mesmo. Não.
E agora?
É o quê?
Cada um tem a sua.
Esclareceste do quê?
De que você...
Qual a verdade que pode me salvar?
De que você é espírito.
Não existe nada, só a emanação de Deus.
Então,
não
existe o espírito.
Não existe nada. Tudo é emanação de Deus. Tudo é o Deus emanado. Essa é a única verdade que pode me salvar. É a única forma de você viver com Deus. Você vai julgar Deus? Você tem essa colagem? Zó também teve, hein? Vai ler o livro de Zó lá. Ele pergunta, quem pode dizer para Deus que ele está errado? Vocês cansam de dizer para Deus que ele está errado?
É uma aceitação, então,
pai. Aceitação é uma boa palavra. A palavra certa seria amar. Mas como você não sabe o que é esse amor, só aceite, pelo menos. Não resignadamente. Ai, meu Deus, eu não queria isso, mas aconteceu. Aceita, aconteceu, aconteceu.
Então, aceitar,
né,
quando você fala, ou pensa
que
está aceitando, então
não dá. Não, aceitar é constatar o que aconteceu. O livro está ali. Tá, isso é Deus. Acabou. Não vou. Se eu quiser, eu tiro e ponho lá. Se Deus emanar isso vai acontecer. Se eu também não fizer, ele vai ficar aí. Qual o problema? Ah, mas está enfeitando, está enfeiando a sala, está fora de lugar, e a sala vai ficar desalvada. Fala, isso é rajão egoísta. Essa é passar pelo quilo da rajão, a própria rajão. Não é só a informação do espírito que passar pelo quilo da razão. É a sua própria razão tem que passar pelo quilo da sua razão não viciada. É o que o moço falou nos passados, mas não é o que está ali. Sabe, vocês não têm nem, vamos dizer assim, não sei nem que termo usar.
É que o senhor falou daquela vez.
Vocês nunca viram um livro para estudar vocês. Vocês querem que apareça um palestrante para ensinar o que está no livro.
Pai Joaquim, o senhor uma vez falou que a doutrina, eu achei super legal. A doutrina espírita é uma coisa, a doutrina dos espíritos é outra coisa.
Completamente diferente. A doutrina ditada pelos espíritos é outra coisa da doutrina espírita.
Pai, semelhante ao raciocínio que ensina da.
Hã? Não, desculpa, não copiei.
O raciocínio feito em cima do livro, fora do lugar, é um livro que eu só quero traduzir, entender para uma situação.
O raciocínio feito no livro fora do lugar é a sua razão humana. Porque a razão espiritual não tem lugar para ter as coisas.
Eu quero fazer a mesma coisa em cima de uma situação.
Hã?
Sei lá. Diferente
se eu pensar
no livro que é muito concreto para mim,
porque
o livro é uma outra
coisa. Tá certo. Qual é a razão que você quer raciocinar sobre o livro?
Então, eu quero compor. Se tudo é emanação de Deus, a minha falta de emprego, ou a criança do emprego, também é se resultar na emanação de Deus.
É Deus emanado.
Deus emanado.
Porque Deus emanado é a própria coisa. A emanação de Deus é que vem lá de cima que você não vê. E só veio Deus emanado. Ame o seu desemprego. Olha bem como eu falo agora que é importante. Então, se eu tenho que amar o desemprego, eu não tenho que procurar emprego. Você também não procura nem despocula. A sua procura ou a sua não procura é emanação de Deus. É Deus emanado. Se procurar, procurou. Se não procurar, não procurou. Agora, você achar que, porque você é uma profissional e porque você é uma mãe de família, você tem que ter emprego, aí você já está na razão viciada.
E você fica no sofrimento também, tá na razão.
Sim, mas o sofrimento é, vamos dizer assim, sofrimento é o pagamento que você recebe por estar preso à razão viciada. Quem não está preso à razão viciada não sofre. Falta um detalhe importante sobre Deus, mas eu estou aberto a pergunta. Importante é ficar calmo. Porque, e falar com essa história de como eu reajo, você não vai reagir de jeito nenhum. Sua reação é Deus emanado. Aceita a sua reação, ao invés de querer programar como reage. Você ainda está querendo saber. Você ainda está querendo uma informação para você transformar no saber.
Mas, Joaquim, uma vez eu coloquei...
Continua só o final, deixa aí. Só para ele ouvir o finalzinho. Deus dá a cada um uma missão.
Com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade.
Pelo conhecimento da verdade. Para... Qual é a verdade? Deus é tudo.
E tudo é Deus. Para aproximá-los de si.
Na hora que você convive com tudo como se fosse Deus, o que é emanação de Deus, Deus emanado, você vive com Deus, está próximo dele. Quando você viver com a mente, você está longe de Deus. Começamos nessa pergunta. Voltamos a essa pergunta.
Ô pai Joaquim, aquilo que o senhor falou de ter conhecimento está explicado aqui. Posso ir até o conhecimento? Olha, está perfeito. Aí fecha aqui, olha. Acho eu, né?
Desculpa, se não tivesse perfeito, não ia falar.
É.
Só para descontar.
Nessa perfeição, de aproximá-los de Deus, de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento.
O conhecimento de Deus é tudo que é Deus. E ainda fala mais. Aqueles que passam de Sheihanzé de Dente conseguem, aceitam. Palavra que ela viu, que aceitam tudo, consegue. Os que ranzem dentes, o que é ranzer dentes? Não é fazer assim,
é
não.
Teimar.
É falar. É falar e expor. Está errado.
É teimar.
Você vai ver de dentes.
Com a sua razão, né?
Aliás, na Bíblia também é usado, quando fala dos três talentos, você será zangado no lugar onde se ranze dentes. O único lugar que se ranze dentes é aqui. E ranze como pobre. Agora, bicho, ficou claro então? Para se aproximar de Deus, você tem que viver com tudo como emanação de Deus. E uma emanação de Deus que seja é justa, a própria notícia como amor. Tá certo? Só que tem um detalhe. O Kisna nos diz que existe um eto caminho que leva a Deus. Essa diferença é da mostra que existe um caminho todo. Que chega a Deus, mas depois dá muita volta. E existe um caminho que faz isso. Esse caminho tem um nome. Que você conhece muito bem. Yoga.
Ação correta, né? Que se chama?
Não, isso é Buda.
Ah, é Buda.
Isso é o nove caminho, outro que Buda.
É.
A yoga. Yoga é a união com Deus. Não tem nada a ver com ginástica. Esse é o primeiro detalhe. É o caminho eto para a união com Deus. O caminho eto para a união com Deus, segundo Kisna no Bhagavad Gita, que é o que ele ensina para o Arjuna. Não sei se vocês conhecem a história do Bhagavad Gita. Arjuna era filho de um homem, que era o rei morreu, o irmão do rei roubou, que era tio do Arjuna e dos irmãos, roubou a terra dele. Eles tentaram, na hora que não deram mais, viram que tinha que ir para a guerra. Só que chegou na hora da guerra, o Arjuna olhou do outro lado do campo da batalha e estavam os parentes dele. E aí ele disse, eu não vou lutar, eu não vou matar meus parentes para ganhar terra.
Sabe, eu não estou nem aí para a terra, mas eu só queria para o Zutincha, porque você, o que me cita ele numa balata para poder de buscar essas coisas, a terra de volta. E ele diz, eu não vou. E aí o Kisa fala a carruagem do lado do Azuna e conversa com ele, incitando ele a lutar e matar. Olha como matar não tem problema nenhum. O bendito senhor diz para o homem que ele tem que matar os parentes dele. E ele diz, ensina no Bhagavad Gita o eto caminho. O eto caminho primeiro é viver com a presença de Deus. Porque nós acabamos de falar, tudo é emanação de Deus. Tudo é o Deus emanado. Então você tem que viver com a presença de Deus, não com a presença da mesa, não com a presença do sofá, não com a presença da mesa, da mesinha, do www, do que seja. Mas não adianta você viver isso para você ganhar a elevação. O caminho, o eto caminho, é aquele aonde você vive em oblação. O que é oblação? Viver cada acontecimento da sua vida, sacrificando a sua intencionalidade a Deus. Inclusive a intenção celular. Sabe, você vive a presença de Deus não para você ganhar, não para você se sentir melhor, não para você se tornar espírito, mas você vive a presença de Deus pela própria presença de Deus. Aquele que consegue estar luno com Deus, ele não precisa de mais nada. Nem chega.
Mas aos olhos humanos, aí vira aquele
aos
lobo.
Aos olhos da razão humana, o que que tem?
Vira aquele abobado da vida.
Para que eu quero? Deixa o outro passar à minha frente.
É
o que ele fala ali. O verdadeiro chave transita entre as coisas do mundo sem se apegar a elas por cara de bobo. É. Vocês querem saber qual foi o maior otário desse planeta? Sabe quem foi o maior otário? Quem? Vou fazer uma figura, vocês vão saber quem é. Nasceu rei. Ela rei, nasceu numa manzedoula, andava de calço, entrou em Jerusalém no jumento e foi crucificado. E quando disseram para ele, foi o Pilato que disse para ele, se você é rei, por que seu pai não manda um exército de anjos para lhe salvar? Ele disse, acha que se fosse para me salvar, meu pai não tinha mandado 7 exércitos? Eu vou morrer tranquilo na cruz. Pai, que posso falar neste momento, sinto uma grande aflição, mas eu nasci para isso. Glorifica seu nome nisso. Essa é o baixão. Deixar Deus glorificar o nome dele através de você. Quando você consegue ouvir o choral sem reclamar, você glorificou o nome de Deus. Quando você consegue ver um livro fora do lugar sem xingar o outro, você glorificou o nome de Deus. Agora, você vai ser atacado pela razão que te lia o livro no lugar. E aí é a hora de responder. Que posso dizer neste momento, sinto uma grande aflição, mas eu nasci com esse livro está aqui. Este é o serviço devocional a Deus. Não é dar comida para mendigo, não é ir para a igreja rejar, não é dar pacho, não é incorporação. Isso não tem nada a ver com devoção a Deus, porque o médium acha que ele é o bonzão. Viu quantas culas eu fiz? Olha, as pessoas tomam parte comigo e saem tão bem. Cadê a devoção a Deus? Nem dizia que ele usa a sua mão para fazer, tá? Porque Deus não precisa da sua mão.
É verdade.
Aliás, Deus não precisa, não. Sua mão é Deus.
Não é nem instrumento, porque ele está na emanação.
Emanação de Deus. Entendeu agora porque você não é instrumento? Uhum. Porque você é o próprio Deus. Não você mental.
Sim.
Você físico. Esse é o caminho da elevação espiritual. Aliás.
Porque ser instrumento já é alguma coisa que incita também a razão humana, né?
Sim, claro.
É, que traz poder. De uma maneira muito sutil.
Se não fosse eu, que ia ver Deus se virar. Agora, minha última pergunta a você, e não estou acabando, você pode fazer a pergunta que vocês quiserem. Quantas horas nós estamos aqui?
Poucas, pai.
Quantas?
Começamos às 4h16, 4h15, são 8h33, mas teve um intervalo de 40 minutos.
6 horas e tanto? Quase 4. Eu só falei uma coisa nesse tempo todo. O que eu falei? Não. O que eu falei? O primeiro e maior mandamento ao que você tem que se entregar de corpo, alma, espírito é amar a Deus sobre todas as coisas.
Só isso que eu falei.
Amar a Deus sobre todas as coisas é amar a Deus sobre todas as coisas. Agora você toca o amor de Deus pelo lugar do livro. Você toca o amor de Deus pelo barulho do vizinho. Você joga fora o amor de Deus por causa de um lugar agradar o livro. Ainda disse que quer chegar perto dele. Ainda diz que quer buscar elevação espiritual. Ainda diz que acredita que é espírito e que você nasceu para promover a forma íntima. Que nós já viu ali ele ver a felicidade que Deus tem prometido e se aproximar dele. Mas joga tudo isso fora porque o livro está fora do lugar. Joga tudo isso fora porque está sem tempo. Joga tudo isso fora porque bateram no seu carro. E agora quem vai pagar? Joga tudo isso fora porque alguém disse que você é feio. Que disse que você está errado. Sabe qual é o grande problema de vocês? Sabe por que até hoje vocês não conseguiram amar a Deus acima de todas as coisas? Eu disse isso com um moço que tinha 35 anos de centro de Umbanda. E gostava de estudar, estudava muito. Ele disse para eu, é o velho, ele disse para eu, Joaquim, eu nunca tinha pensado nisso. Por que você não consegue amar a Deus sobre todas as coisas? Porque você não se sente amado por Ele. Você só se cegou para Deus com a criança quando ele está presentinho. Quando ele faz o que você quer, aí é igual cachorro, abana o labinho e vai correr. Isso não é amor. Não tem como se amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, viver Deus em todas as coisas, sem se sentir amado por todas as coisas. Você tem que se sentir amado porque o livro está fora de lugar. Para isso você precisa vencer a razão. Que lhe diz que tem um lugar certo para o livro estar. Você tem que se sentir amado pelo chão alto do seu vizinho. Para isso você precisa vencer a razão que diz que você não está gostando daquela música.
Pai Joaquim?
Bom, este é o grande segredo da reforma íntima. Viver tudo como emanação de Deus. E se é uma emanação de Deus, causado primariamente pelo Deus e manifesto, com justiça perfeita e com amor sublime, você tem que se sentir amado.
Porque absolutamente nada acontece para você
se não for fruto da justiça e do amor.
Uhum.
Vai ser amado no sentido de ter um câncer diante do meu pecado. Quero ver. Desculpa, a expressão é sua, mas é a verdade. Tem que ser muito macho para isso. Tem que ser muito espiritualista para isso. Tem exemplo, né? Daqueles que não reclamam, que enfrentam, que continuam presos a Deus. Aliás, fizeram uma pesquisa. Os que mais se revoltam contra a doença terminal são os religiosos. Os ateus não se revoltam tanto, não, aqueles. O religioso se revolta. Deus, por que eu tô bonzinho? Olha, eu fazia cesta básica, eu saía para dar comida para os pobres. Por que, que eu recebi isso? Não está vendo que aquele câncer era um amor. Eu encarei nessa terra muitas vezes. Quando eu fiquei 4 anos em cima de uma cama, virando apenas outros pulos e pés com o câncer, porque eu consegui entender. E aí não precisei na louca. Para isso eu preciso receber o amor, o que Deus lhe dá. Mas para conseguir sentir chamado por Deus, você tem que superar a razão. Porque ela nunca vai dizer que você está sendo amada por Deus. Porque ela é mal educada, ela é soberba e ela é egoísta. E tem mais uma palavra que não está aí. Ela é vaidosa. Agora pode perguntar.
Não, eu ia só fazer uma analogia com uma música do Gilberto Gil, que é muito linda e que tem a ver com o que o senhor está falando, assim, na minha compreensão. Aquela música, Se Eu Quiser Falar com Deus.
Você tem que lamber os palácios dos seus sonhos, o chão do palácio dos seus sonhos.
Tem que comer o pão que o diabo amassou.
Pão que o diabo amassou.
E ao findar vai dar em nada daquilo que eu pensava. É
exatamente isso. Nós usamos normalmente essa música assim.
É.
Tem uma moça no São Paulo que canta e canta, que diz isso, ela canta sempre pra nós.
Não escutei, não.
Aliás, quem é essa música?
Do Gilberto Gil. É Deus?
Não, ela não é de Deus. Ela
não,
é
Deus.
Deus.
Eu falei Deus, pai. Vai ouvir depois.
E a música pornográfica?
É verdade.
É. Sinta chamada quando ouvir uma música que você não gosta. Ao invés de dizer, toca essa música.
Na boquinha da garrafa, é?
Sabe por que isso entregou a coisa? Porque ele sabia que a crucificação era o amor de Deus. Que você ainda condena o Judas. O Papa todo mundo. E vocês ainda fazem a posição do sofrimento de Cristo. Só se ele fosse muito humano para sofrer. Um homo, esse apa, que no primeiro dia que juntou os apóstolos, disse assim: nós vamos sair, nós vamos pegar, e no final nós vamos fazer luz além, eu vou ser crucificado. Vai chover? Ele já sabia que era isso que ia acontecer? Aí, Pedro diz assim, é sempre Pedro. Pedro diz para ele assim: vamos rejar a Deus que isso não aconteça. Cala a boca, Satanás! Você está falando igual um ser humano. Sim, o ser humano vai rezar a Deus pedindo que não aconteça. O ser espiritual diz: obrigado, Senhor.
E o senhor sempre fala, né, Pai Joaquim, que ele falou a Judas: amigo, vai e faz a tua.
Amigo, vai e faz o que precisa ser feito. Isso é o processo de elevação espiritual. Um dos caminhos do processo. Existem outros nomes que no final vai dar na mesma coisa. Esse é um dos caminhos. Yes. De escolha das cobras. Assim, este tema, e leia a segunda pergunta, a segunda resposta de escolha das cobras. Não, leia a primeira e a segunda. Só para nós fechar. Ó, deixa eu só dizer uma coisa, viu? Eu não sei esses números todos, não. E nem sei tudo isso que eu estou falando. Tem um aqui, ó.
Falando.
Quem não me conhece, nunca ouviu, então os outros já ouviram. Sabe aquele aparelhinho que toca disco? Sabe? Ele tem duas coisas do lado onde sai o show. É, eu sou aquilo. Eu estou tocando um disco que alguém gravou de uma música que alguém fez. Não tem nada a ver com isso com eu, não, viu? Não pense que eu sou santo porque trouxe disco. Estou dizendo que essas informações estão.
Tem duas coisas aqui, pai das provas. Peraí.
O título é exatamente esse. A pergunta 25.
É, tem
5,6, 255, 25 alguma coisa. Escolha das cobras. A primeira diz: o Espírito sabe antes da encarnação o que vai lhe acontecer?
Não, não é a 25 e pouco, não. Deixa eu ver.
Deixa eu ver.
258. Escolha das provas. 258.
Ó. 25 pouco.
Tá certo.
Então, oxa, essa é a primeira.
Quando na erraticidade, antes de começar a nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar e nisso consiste o seu livre-arbítrio.
O que que esse livro está ali?
É a prova.
Porque essa é uma representação de um gênero de provas que você pediu.
Certo.
É a representação de um gênero de provas. E foi você, usando o seu livre-arbítrio, que pediu que o livro está ali.
Uhum.
Então, se alguém chegar na sua frente e disser que você é feio, foi porque você pediu para ela falar. Se alguém disser que você está errado, foi porque pediu para você. Você pediu para falar. Não foi a outra pessoa que falou. Você pediu para dizer isso. Leia a outra.
Não é Deus, então, quem me impõe as tribulações da vida como castigo? Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo.
Só foi Deus que estabeleceu a lei que aquele livro que está ali representasse a sua forma.
E de agora perguntar por que decretou ele essa lei e não aquela.
Esse pedacinho que eu queria. Vocês vão agora me perguntar o que, que isso é o caminho para a elevação espiritual.
Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiveram.
Entenderam isso? Leia de novo, chante, pesado.
Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem.
Tem uma frase do André Luiz muito importante. A quem muito foi dado? Por quê? Por que vai ser cobrada de quem foi dado? Que não pode mais alegar inocente. Tem a informação. E com a informação, tem a responsabilidade.
Por isso que a ignorância não pode ser julgada quando se faz alguma coisa que a gente considera errado. Não é, pai?
Eu só quero terminar dizendo o seguinte. Quem sabe? Agora vocês vão entender como é. Não estou dizendo que vai todo mundo colocar empática, que tem que colocar. Estou dizendo que quem não colocar está errado? Não. É livre-arbítrio. Tem opção de fazer ou não. Agora saiba que cada caminho que você toma só leva você a algum lugar. Não, é impossível você pegar uma estrada que ligue você aqui a cidade para o sul e querer chegar no norte. Para se chegar a Deus, é possível. Se está com Deus. Isso é óbvio. Não se serve dois senhores ao mesmo tempo. Agora é a opção de você. Quem optar em continuar preso à materialidade, para eu, para Deus, para o mundo espiritual, deve me compreender. À vontade. Não há obrigação. Agora, eu não sabia, já não cabe mais. Pode perguntar o que que é. Pior que eu só falo isso no Tinder. Se tivesse falado hoje, eu nem ficava aqui.
Primeiro você prepara o terreno, né, pai?
Não, primeiro eu passo a informação. Agora, então, dinheiro, agora não tem mais jeito. Aí, pô. Já foi. Agora você se vira. Eu vou dizer assim, já passei o que eu tinha para passar. Hoje, né? Amanhã nós temos outro chute. E não vai fugir de elevação espiritual. De forma aí. Isso você pode ter certeza. Pode perguntar. Menina, todo mundo entendeu.
Essa é bem mastigada, né?
Mas assim, um pouquinho fora do tema, mas.
Não existe tema fora.
O que é incorporação?
Vamos tentar explicar isso para você. Existe uma manifestação de Deus. Este. Certo? Certo? Este é uma manifestação de Deus. Deus manifesta. Existe uma manifestação de Deus que se chama Pai Joaquim. Incorporação é das duas manifestações juntas. É por isso que você não incorpora a hora que você quer. Você não faz o que você quer, eu não incorporo a hora que eu quero, eu não incorporo a hora que eu faço o que eu quero. Tudo é manifestação de Deus. Então, o que é uma incorporação? É quando Deus pega duas manifestações, dois Deus manifesta e junta. Ah, ligar para os fios com não sei o quê. Peraí, isso não é eletricidade humana. Isso é mundo espiritual. Tem uma tomada na. Como é que é o nome daquela glândula que tem aqui?
Da pineal.
Esse que aí liga através dessa glândula com a. Parece que a medicina descobriu que Deus não sabe. Esquece. Deus. Aonde você não colocar Deus? Colocar matéria? Você está vivendo na ilusão material. Amanhã nós vamos começar um tecinho do Kiva. Como esse? Nós começamos na mesma pergunta, falou 4 horas e voltou na mesma pergunta, porque eu não saí dela, sem ter entrado nela, né? Que eu estou falando do amor a Deus acima de todas as coisas. Que o Kiva diz para o Azul assim: o real nunca deixa de existir. E o ilusório nunca existe. Vamos falar sobre a realidade. A realidade que eu servi. Eu disse que eu servi isso aqui como uma mente, não como Deus. Por que que eu servi isso aqui como uma mente, não como Deus? É isso que nós vamos falar, não. Certo? Para que vocês já sabem? É a prova do Espírito. Agora, como isso acontece? E amanhã nós vamos falar muito de Buda.
De Buda?
Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, com relação à ilusão de Ola, que vai começar, isso tudo é com ela, viu? Eu não tenho relógio. A hora que Deus emanar a azulção, eu estou aqui. Tem um livro que eu queria até indicar, é muito interessante para vocês entenderem um pouco do que eu falo, viu? Que chama Pelo Amor ou Pela Dor. É um livro, um romance espírita, mas só que ele é um pouquinho fora da doutrina espírita. Ele fala, por exemplo, de uma socorrista que não é nenhum Emmanuel, não é nenhum Xanto. Ela é uma ex-prostituta negra dos Estados Unidos. E ela é socorrista. E ela diz assim: eu estava lá no universo, de olho fechado, voltando, quando eu vi o olho estava aqui. É assim que se vem para esse mundo, viu? Não é vir por caminhos, pegar ônibus, nada, você está lá, quando você abre o olho, está aqui. Vocês aí só aparecem na sua frente. E ela entra no. Eu não contei essa história aqui. Ela entra no quarto onde está um homem e um bebê. E o homem está andando de lá para cá, de cá para lá, seu pita, o último que também acaba chegando. O homem está andando de lá para cá, de cá para lá, de lá para cá, de cá para lá, nervoso. E ela não está entendendo o que ela está fazendo ali, mas botada ela ali, ela fica ali. Também não tem como sair, né? Aí, chega o carro da mulher dele. Ele vê pela janela e fica que bicha. Dá para entender que ele estava esperando a mulher. Ele começa a ouvir passos dentro de casa e vê que não é o andar da mulher dele. E aí aparece um homem com uma arma na mão. E começa a tipudiar o dono da casa. Fala que ele é um banana, que ele é lixo, que ele é aquilo. E aí diz para ele assim: você está preocupado com sua mulher? Ela está lá dentro do porta-malas do carro, com 2 tiros na cabeça. Só que antes de matar ela, eu fiz tudo o que você nunca fez com ela. E tem mais. Agora você não tem mais filho.
e mata o filho dele. Aí o homem diz, agora eu vou matar você. O máximo da humilhação, o homem faz cocô e se ensina a calma. E aí ele mata o homem. Quando ele acaba de matar o homem chapulicha e ele sai correndo. Aí a Chocorita diz, cara, eu estou aqui para salvar esse que foi assassinado, coitado, né? Aí o mentor dela diz, não, você veio aqui para salvar o assassino. Vai falar tudo aí. Esse aqui, pelo contrário, você deixa ele dormindo para não atrapalhar o seu salvamento. Vocês apreciaram isso? O espírito é enviado para salvar um homem que estupou, matou a mulher, matou a criança, humilhou o homem ao máximo e matou ele. Durante a história, a mulher e a filha aparecem, cara, o espírito, né? E dizem, nós entendemos, nós sabíamos que era isso que nós precisávamos passar, e passou pelo amor dele, porque ele precisava viver aquilo. Cara, tudo é contado, porque é a história do karma, essas coisas, né? E, sim. Sabe, vocês é que acham que o espírito escolheu a melhor missão. Não, eu quero ir como chão. E o espírito está aí para isso, não. Se tiver que mandar eu como bandido, eu vou infeliz da vida. É para matar do jeito. Eu não estou querendo. Eu acho tão estranho. Espírita, aquele que está morto. Espírita se, sabe, tem envolvimento com morte, seja positivo ou negativo. Para ele não há solução de vida, não há descontinuidade de vida. Por que, que o evento morte é uma coisa tão assombrosa? Então, para ser instrumento da morte dos outros?
Você pode
saber.
Porque aí o espiritismo fica
sendo falta mesmo. Não, porque se o espiritismo disser que matar não tem problema, vai acontecer igual a cunhada da minha filha. Lá no início nós estávamos falando de Deus causa primária, Deus causa primária, e falou de morte. E ela não estava participando, mas estava ouvindo. Aí quando acabou, ela foi correndo na minha filha, preocupada, disse, você. Aqui de todo isso tudo que ele falou, ela estava escondida ali. Que sei, cara, que dito mesmo. Não faça isso. Porque senão vão matar e vão dizer que foi você que mandou. Você que disse que podia. Não acredita nisso. Se o Espiritismo aceitasse, ou Espiritismo, qualquer doutrina aceitasse o fim da vida como algo natural, normal de emanação de Deus, é, você diz, a vida é um dom de Deus, mas a morte é um dom do homem. É o homem ou a doença que mata, não é Deus. Se eles aceitassem isso, ninguém seguia a religião que ninguém quer morrer. Estou falando de tese. Vai seguir quem tiver que seguir, porque é Deus que emana tudo. Então quem segue não chega, não segue. Deus demanda o seguimento. E nem a religião está errada. Deus demanda que a religião seja assim. O quê? O que é religião? Hã? O que quer dizer religião?
A palavra?
O termo, a palavra.
Religação com Deus.
Religação. Com Deus ou com a própria doutrina da religião?
É.
Mas está errado? Não! Esse é o primeiro da São Paulo. Não vai falar a realidade de ilusão. Está certo? Alguma outra pergunta?
Não, pai. A gente vai ficar puxando isso
quando eu te falo. E hoje eu usar, como se fala, eu usar pouco cheio de você. Mas precisava, né? Eu lhe prometi que dessa vez seria para você poder se armar para depois conversar, né?
Sim. Obrigada, cara.
É tudo. Essa é a base do segredo. Enquanto você não usar Deus como tudo, nada existe.
Obrigada, cara.